Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e no nosso querido distrito de Santa Gertrudes, né? Que está vivendo aí a festa da galinha de capoeira, né? Desde ontem. Então, parabéns aí a todos os organizadores, né? E especialmente aí a você, produtor e produtora rural, né? Da agricultura familiar, que está realmente sendo contemplado, né? Especialmente os companheiros e companheiras aí do assentamento Patativa do Açaré e também dos sítios vizinhos, né? Um bom dia aqui para o nosso companheiro, amigo Zé Geraldo, a Socorro, na escuta do programa, no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes, a minha amiga Maria José, a Lila, a Sebastião, ao Zé Carlos, na escuta do programa, em Cacima de Areia, ao Isidro Martins, lá em Cacima de Areia, também na escuta do programa, ao meu amigo João Batista, a Lela, em Cacima de Areia, a todos os diretores do Sinfemp, né? Todos os membros da diretoria. Inclusive ontem nós realizamos a reunião ordinária da direção executiva do Sinfemp, né? Porque um mês a gente faz a reunião ordinária e de dois em dois meses a gente faz a reunião contemplando aí todos os diretores, né? A direção executiva, conselho fiscal, conselho de representantes e delegados sindicais. Então a reunião também foi muito proveitosa ontem. Bom dia aí para Domício, para Preta, Geneva, na escuta do programa, lá no sítio Ipueira, município de São José de Espinharas, né? Também aqui a Carminha, né, que está na escuta do programa, ao companheiro Gilson, lá em Condado, a Elizabeth aqui em Patos, ao Moisés aqui em Patos, Marinalva também aqui em Patos, Edivânia aqui em Patos, ao Josinaldo em Salgadinho, ao Elias lá em Olho d'Água, né, ao Marcos Gregório em São José de Espinharas, ao Jonas Lopes aqui em Patos, a companheira Valéria em Santa Terezinha, a Socorro Rodrigues aqui em Patos, a Cleide, né, que está na festa aí da igreja, né, no Salgadinho, é, a nossa companheira Saula, ao Frei Fábio lá nas Sete Casas, né, na escuta do programa, dona Divone, né, que está se recuperando aí da cirurgia, que dê tudo certo, né, a companheira Alain, a gente combate as endemias, a companheira Alice de Santa Luzia, agente comunitário de saúde, a nossa amiga Adeilda, em Passagem, né, precisamente lá em Café do Vento, na escuta do programa, a companheira Pergentino, aqui de Patos, a companheira Natália, também aqui de Patos, todos os diretores e diretoras da nossa entidade sindical, a Mariazinha, né, na escuta do programa lá no Mutirão, a companheira Lucilene Carlota lá no Bivar Olinto, ao Paulo Costa, Paulo Ricardo Costa é nosso companheiro lá de Junco do Seridó, ao professor Tadeu lá no Mocambo, a Tica no Jatobá, a Rosângela em Cacima de Areia, a todos os membros aí do Conselho de Representantes que estão aí na escuta do programa Sinfemp para Todos. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Ah, moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Da moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Belle de Ju. Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos e amigas, já era uma situação esperada o que está acontecendo na Câmara Municipal de Patos. Os servidores, inclusive, vão paralisar as atividades na próxima terça-feira. Quando nós assumimos a Câmara, o primeiro ponto de discussão foi justamente sobre o plano de cargos, carreira e salário dos servidores da Câmara Municipal. E nós conseguimos, inclusive, descongelar uma tabela de vencimentos que estava atrasadíssima. Atrasadíssima. Tínhamos lá, inclusive, servidores que estavam apenas com um salário mínimo, no caso das auxiliares de serviço. E os demais servidores, vinha aqueles aumentos que também não cumpriam o que realmente determinava a lei. E aí nós conseguimos descongelar a tabela de vencimentos e de 4 em 4 anos, na verdade, os servidores passam a mudar os seus salários radicalmente, né? Acontece que isso vinha sendo feito não apenas o descongelamento da tabela, mas também aumentos salariais. E do ano passado para cá, complicou a situação. Primeiro, a presidente Tídia Duarte se nega a conceder um reajuste salarial para todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. E nós estivemos lá, a proposta inclusive é de 20% retroativa a 1º de janeiro, e ela bateu o pé e disse que não concedia esses 20%, que a Câmara não tinha condições. E se comprometeu, agora no mês de junho, que passou, a revisar a tabela. Não cumpriu, não atualizou. E quando foi realizada mais audiência com o Sinfep e servidores, ela disse que só iria ver isso aí para outubro, ou seja, depois das eleições. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque hoje na Câmara Municipal, nós temos 36 servidores do quadro efetivo. Os demais são contratados, comissionados. É uma Câmara Municipal, inclusive, que apesar de ter o número de servidores no quadro efetivo reduzido, ainda chega a situação, inclusive, de ceder servidores. Ceder servidores, isso mesmo, né? E também receber servidores. E muitos não cumprem realmente o seu papel, o horário de trabalho. Então, é uma situação extremamente preocupante, porque, como nós sabemos, hoje dos 36 servidores do quadro efetivo, o número de contratados e comissionados é totalmente superior. O salário, por exemplo, do vereador, que era de R$ 10.021,00, na legislatura passada, passou para 17 mil e mais uma gratificação de 5 mil. Tinha um projeto que ainda está engavetado, não tiveram a coragem de botar em votação, mas a qualquer momento podem colocar, de aumentar de 5 para 10 assessores na Câmara Municipal. Certo? De 5 para 10 assessores. Então, com isso, mesmo baseado num salário mínimo, cada um ganha num salário mínimo, nós iríamos ter 10 salários mínimos. 10 salários mínimos a mais para cada parlamentar. Ou seja, o salário do parlamentar é 17 mil, com mais 5, 22, e cada um com 10 assessores teríamos mais 10 salários mínimos. Né? Então, para vocês terem uma ideia, e tem dinheiro para tudo isso. E aí, quando é para resolver a situação dos servidores, se coloca uma grande dificuldade. E os servidores efetivos, eles denunciaram essa defasagem salarial, os privilégios, e na reunião que foi realizada lá com o Sinfep, decidiram paralisar as atividades na próxima terça-feira. Inclusive, o Sinfep já comunicou. Tem uma matéria aqui, que inclusive foi postada num blog do Marcelo Negreiros, e também tem outra matéria postada numa página do Sinfep, onde os servidores fazem essas denúncias. Eu vou fazer a leitura aqui da matéria do blog do Marcelo Negreiros, para vocês terem uma ideia, a denúncia que os servidores estão fazendo. Abre aspas. Servidores efetivos da Câmara de Patos denunciam defasagem salarial, privilégios e anunciam paralisação. Servidores efetivos da Câmara Municipal de Patos tornaram públicas uma série de denúncias relacionadas à política de gestão de pessoal da Casa Legislativa. Entre as principais reclamações estão a ausência de reajustes salariais previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários, PCCS, disparidades remuneratórias entre servidores, atrasos na implantação de progressões funcionais, além de críticas à quantidade de cargos comissionados e a condução administrativa da atual presidente da Câmara, vereadora Valtito Paulino Santos, Tídia Duarte. De acordo com os servidores, o artigo 19 da Lei Municipal número 3.359/2004 estabelece que os vencimentos dos cargos do quadro de carreira e especial devem ser reajustados anualmente, na mesma data e proporção. Entretanto, segundo a categoria, essa determinação não vem sendo cumprida. Os servidores afirmam que entre 2016 e 2026 houve apenas dois reajustes salariais. Um em 2018, de 10%, e outro em 2025, também de 10%, o que, segundo eles, provocou significativa perda de poder de compra ao longo da última década. Outro ponto levantado diz respeito à estrutura salarial da Câmara. Segundo os denunciantes, atualmente existem 14 servidores efetivos do quadro técnico-administrativo que recebem salário base inferior ao de auxiliar de serviços, situação considerada incompatível com a estrutura funcional prevista para os cargos. A categoria também questiona a remuneração do cargo de escriturário financeiro, que é o tesoureiro. Conforme informações apresentadas pelos servidores, o ocupante do cargo recebe atualmente salário bruto de R$ 20.131,79, valor que, segundo eles, supera os vencimentos do procurador jurídico da Câmara e também o subsídio dos vereadores, fixado em R$ 17.000. Os dados, afirmam os servidores, podem ser consultados no portal da transparência do Sagres. Outro tema abordado refere-se às progressões funcionais, mecanismo previsto no PCCS para a evolução na carreira por tempo de serviço ou mérito. Segundo os servidores, diversas progressões deixaram de ser implantadas dentro dos prazos legais, obrigando parte da categoria a recorrer ao Poder Judiciário para garantir o direito. Na avaliação dos servidores, a implantação tardia das progressões acabou reduzindo seus efeitos práticos, especialmente diante da ausência de reajustes salariais periódicos. A denúncia também aborda a existência de servidores cedidos a outros órgãos públicos com ônus financeiro para a Câmara Municipal. Segundo os relatos, alguns desses servidores estarão lotados em outros municípios e até em outro estado, permanecendo na folha de pagamento da Câmara, mesmo sem exercer atividades na instituição. Os denunciantes afirmam que essas sessões decorreriam de acordos administrativos e políticos, resultando, segundo eles, em despesas com recursos públicos sem a correspondente prestação de serviço à população. As críticas também se concentram na atual gestão da presidente da Câmara, Valtide Paulino de Santos, Tide Eduardo, que ocupa a presidência da Casa desde 2019. Segundo os servidores, a gestora teria conhecimento das irregularidades apontadas, mas não teria adotado medidas para corrigi-las. Ainda conforme o documento, dados do Sagres apontariam que até abril deste ano, a Câmara de Passos possuía 114 cargos comissionados e dois contratos por excepcional interesse público, totalizando 116 vínculos dessa natureza, enquanto o número de servidores efetivos seria de apenas 36. Os servidores afirmam ainda que, entre os cargos existentes, estaria a ouvidoria legislativa, criada por meio da resolução de número 001/2024. Segundo a denúncia, a função seria exercida por cargo comissionado, cuja atuação presencial na Câmara é questionada pela categoria. Outro ponto citado refere-se a uma auditoria contratada pela própria presidência na Câmara em 2022. Segundo os servidores, a presidente teria informado à época que irregularidades estavam sendo identificadas, mas o trabalho não teria sido concluído nem seus resultados apresentados oficialmente. Os servidores também relataram que, no primeiro semestre deste ano, receberam da presidência o compromisso de implantação de uma progressão funcional logo após o recesso legislativo. Entretanto, afirmo que em reunião realizada no último dia 28 de julho, com participação do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região Sinfep, a presidente informou que o pagamento deverá ocorrer apenas em outubro. A resposta foi recebida com desconfiança pelos servidores, que alegam já terem enfrentado sucessivos adiamentos na definição desse direito. Outro episódio mencionado ocorreu quando a categoria questionou o reajuste concedido aos vereadores, cujo subsídio passou de aproximadamente de 10 mil para 17 mil. Segundo os servidores, ao ser indagada sobre a diferença de tratamento entre parlamentares e servidores efetivos, a presidente teria respondido que, abre aspas, não sabia como era difícil sair nas casas das pessoas pedindo voto, fecha aspas, declaração que gerou forte insatisfação entre os presentes. Como forma de protesto, os servidores efetivos anunciaram a paralisação das atividades da Câmara Municipal de Passos na próxima terça-feira, dia 4 de agosto. Segundo a categoria, a mobilização busca chamar a atenção para o que classificam como falta de valorização de seguros concursados, descumprimento de direitos previstos em lei e necessidade de maior transparência na gestão administrativa da Casa Juvenal Lúcio de Souza. Fecha aspas, está aqui a matéria que saiu no blog do Marcelo Negreiro e também tem outra matéria do Sinfemp, né, no portal sinfemp.com.br. Essa situação da Câmara a gente tem acompanhado com preocupação. Essa auditoria mesmo que foi solicitada, inclusive a Câmara pagou e nós não tivemos nenhum resultado. No período a presidente ficou realmente empurrando a situação e não atendeu a demanda dos servidores. Outra questão grave é as ações que já tramitam na Justiça. São várias ações, inclusive com servidores recebendo, tá para receber aí, valores superiores a 30 mil reais, justamente por essa situação crítica da Câmara Municipal. Essa questão das auxiliares de serviço, né, quando eu assumi o mandato na Câmara Municipal, e a gente é diferente, né, porque você faz a denúncia aqui no programa do sindicato, mas você usa a tribuna da Câmara, né, para cobrar, inclusive, o benefício, né, os direitos dos servidores e servidores daquela casa, porque é uma grande contradição. Né? Podemos dizer que a Câmara Municipal de Patos está inchada, né? Tem servidor sem necessidade. Como é que você contrata se você tem servidor cedido? Não justifica. Como é que você contrata se você recebe servidores de outros órgãos e esses servidores não trabalham? Não trabalham. Né? Então, não justifica uma coisa dessa. Né? Tem situações, inclusive, de servidor efetivo que está à disposição da Câmara através de articulação de vereador que não trabalha. Que não trabalha. Então, isso aqui vai parar com certeza, né, no Ministério Público, né, que são muitas denúncias, né, são muitas denúncias. Mesmo assim, foi feita uma grandiosa luta das auxiliares de serviço da Câmara Municipal de Paz, que inclusive conseguiram, essas auxiliares de serviço, elas já vinham tendo aumento anual do salário mínimo, então elas tinham reajuste mínimo. No entanto, o salário dela, que era para ser, se não tivesse feito essa luta, ela estaria hoje em R$ 1.621,00 e hoje recebe, inclusive, acima de R$ 2.000,00, né? Porque foi justamente essa luta que foi feita pelas auxiliares de serviço. Então, ao mesmo tempo que as auxiliares de serviço passaram a receber o salário mínimo e o cumprimento da tabela, o salário passou superior, ficou superior, no caso, a alguns textos administrativos. E aí, o que queremos, na verdade, é a isonomia salarial dos técnicos administrativos. Porque tem um pessoal também que é do quadro especial, que não recebe igual, né, com os concursados. Que é aquele concurso que aconteceu na Câmara Municipal, foi outra dificuldade na época, né? Não precisa fazer o concurso, você vai ter o mesmo direito. Na verdade, era para todos terem feito o concurso. Mas existe, né, essa situação na Câmara Municipal, inclusive nós destacamos aqui também no jornal do Sinfemp, né? Saiu o jornal do Sinfemp agora, vamos começar a fazer o trabalho de distribuição. É uma matéria aqui dos servidores da Câmara, da nossa mobilização que foi feita lá. Queremos 20% de aumento salarial já. Servidores da Câmara Municipal de Paz, tem aqui as fotos na audiência com a presidente Tida Eduardo, né, que foi realizada. E, no entanto, a presidente não quer conceder esse reajuste de 20% e nem tampouco cumprir a tabela, que é o mais lógico. Porque, na verdade, a Câmara Municipal de Paz, vocês observaram aqui na matéria, tem mais de 100 contratados, comissionados, 116, em contrapartida tem 36 servidores do quadro efetivo. O que significa isso? Ela concedeu o aumento de 20% e também atendeu a tabela para esses 36. Mas parece que querem fazer o seguinte: não, vamos deixar, não vamos mais fazer concurso público aqui, vamos ficar só na contratação sem concurso público, né? E é uma situação realmente extremamente difícil, né? Eu lamento que a presidente Tida Eduardo tenha chegado a essa situação. Então, gostaria de ver aqui, vamos ver quem dos 17 vereadores e vereadoras vai apoiar essa luta dos servidores da Casa Juvenal Lúcio de Souza. Vamos ficar aqui observando qual vereador ou vereadora, que inclusive é atendida e atendida todos os dias por esses servidores e servidoras, vai justamente apoiar essa luta como nós apoiávamos na Câmara Municipal de Patos quando estávamos lá, certo? Vamos ver dos 17 vereadores e vereadoras quem vai apoiar esses servidores, certo? Nessa luta. Então, terça-feira, paralisação dos servidores da Câmara Municipal e estaremos lá dando apoio a esses companheiros e companheiras, não só na atividade de terça-feira, mas também vamos ingressar, o SINFEM vai ingressar com ações na Justiça para ser respeitado o direito de todos os companheiros e companheiras que trabalham no dia a dia na Câmara Municipal de Patos. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Você está ouvindo o programa SINFEM para Todos.
Pois é, está bem quentinho aqui o informativo do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, edição de abril, maio e junho, ou seja, o que nós fizemos durante esses 3 meses na base do Sinfemp. Então, o jornal Alô Servidor, que na verdade nós passamos aí de 6 páginas para 12 páginas em virtude do grande número de atividades desenvolvidas por nossa entidade sindical. Aqui na capa traz a foto do lançamento da nossa campanha salarial 2026, que tem como tema Quem vem com a base não cansa, vem também com seu editorial, vem trazendo aqui algumas fotos, né, com as faixas, primeiro aqui pelo fim do assédio moral na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Patos, a outra faixa pela aprovação do piso dos garis e condições dignas de trabalho, a outra faixa aqui pela aprovação do projeto de lei 2531/2021, que trata do piso nacional das auxiliares de serviços, merendeiras, técnicos administrativos, inspetores de escolas, cuidadores sociais, né, vigias, motoristas, né, todo o pessoal de apoio da educação que recebem pelos 70% do Fundeb. Então, a principal capa do jornal traz justamente essas matérias, né? Além disso, a gente coloca aqui outras fotos que traz o queremos o pagamento do IFA, que é o incentivo financeiro anual dos agentes de combate às endemias, pela realização de concurso público já, né? Os servidores do SAMU exigem aumento salarial. A enfermagem na luta pelo pagamento do piso nacional, pelo descongelamento das gratificações de todos os servidores de Patos. Então, muitos blocos aqui na nossa manifestação, que foi realizada no dia 31 de março, trazendo essas bandeiras de luta. E algumas situações aqui, né, se repetem. Por exemplo, continua o assédio moral na Secretaria de Infraestrutura do município de Patos. Gente, o que está acontecendo com os servidores não é brincadeira. Com os efetivos, e a pior situação está acontecendo realmente com os contratados. Os contratados terceirizados da Secretaria de Infraestrutura estão sendo tratados como cachorros aqui em Patos, né? Eu estou colocando isso porque eu tenho, inclusive, material aqui comigo, viu? Tá certo? Se o prefeito Jacob quiser tomar conhecimento, eu tenho um mostro para ele aqui. Eu estou dizendo aqui porque eu tenho um documento. Não é dizer, eita, Zé Gonçalves, você disse aí, mas você não tem prova. Eu tenho prova, está aqui no meu celular. Certo? Inclusive vídeo do companheiro sendo maltratado no cemitério por um chefe, né? Inclusive um servidor contratado. Né? Não tem nem o EPI. Não tem nem o EPI, para você ter uma ideia. Os servidores contratados, eles estão andando em cima de uma F4000 branca, misturado com cimento, com tubulação, com ferramenta de trabalho, certo? É uma tristeza a situação dos servidores, especialmente os contratados, terceirizados aqui da Prefeitura Municipal de Patos. Além disso, o assédio moral, a falta de banheiros químicos, a falta de água potável, certo? As condições na Secretaria de Infraestrutura para aqueles que trabalham, que se tornaram boias frias, que vem a quentinha, vem para uns e outros não, certo? Não tem nem onde se alimentarem. Essa situação na Secretaria de Infraestrutura aqui de Patos e também de serviços públicos, né? Mas a infraestrutura, houve a divisão, a infraestrutura realmente ganha em tanta maldade contra esses servidores e servidoras, né? A situação dos garis, né? Que é essa outra luta nossa, pela implantação do piso nacional, da implantação da insalubridade de 40%, certo? E esse piso das auxiliares de serviço e merendeiras. Gente, outra dificuldade tremenda aqui em Patos. O que essas auxiliares de serviço estão trabalhando em merendeiras não é brincadeira, certo? Não é brincadeira. É um quadro reduzido de servidoras e servidores. Os contratados e os efetivos estão muitos aí tendo que trabalhar fora do seu horário, certo? Então hoje tem, por exemplo, tem que fazer a janta de professor, né, quando tem planejamento, ou lanche, merenda, alguma coisa, né? E aí é outra demanda grande, né? E as companheiras estão realmente exaustas, né? Eu recebi denúncias de auxiliares de serviço contratadas, que não pode dizer o nome, porque senão serão demitidas, mas estão realmente nessa situação. E a gente precisa, acima de tudo, analisar, né, e tornar pública essa situação, né? E aí, as gratificações das auxiliares de serviço da educação de R$ 100 continuam congeladas. E uma grande luta nossa é justamente esse descongelamento das gratificações. É um tratamento diferenciado por parte dos diretores de escolas e creches, que muitos realmente ficam pressionando, certo? As auxiliares de serviço e merendeiras, ou seja, não podem ver essas companheiras sentar um pouco. Ninguém é de ferro. Agora é muito bom para um diretor e diretora que fica na sala com o ar-condicionado ligado, tudo climatizado, certo? É muito bom para estar só mandando, né? Porque muitas vezes vê um auxiliar, vê uma merendeira, sentar um pouco, ei, tem isso ali para fazer, tem um pai para varrer, tem um banheiro para limpar, ah, tem essa louça aqui para lavar. É muito bom estar só mandando, né? Então nós precisamos, na verdade, também levantar essa discussão, não só em Patos, mas também nos demais municípios. Essas cozinhas das escolas de Patos, eu digo sempre, é fogo de pegar preá, certo? São cozinhas pequenas, eram grupos escolares que foram transformados, na verdade, em escolas, certo? Então são cozinhas pequenas, poucas escolas têm cozinhas decentes. A maioria dessas escolas, as cozinhas são pequenas, fogão industrial com 6 bocas, muita coisa realmente nessa cozinha, certo? Para prejudicar as auxiliares de serviço e merendeiras. Essa aqui é a verdade. Vai lá no Anéis Leão e Miguel Mota, na Vila Cavalcante, veja o tamanho daquela cozinha. Vai lá na Escola Napoleão, José Genuíno, aqui no Morro, e veja a situação. Vai lá no Otto Firmino, né? Vai lá no Monsenhor Vieira, vai lá no Cisenando, certo? Para vocês verem realmente o tamanho dessas cozinhas, né? Pequenas, né? Vá nessa área aí do Salgadinho, vai na Escola Lírio para ver o tamanho da cozinha e o número de alunos e mais a extensão, porque inclusive nós tomamos conhecimento que tem escola no município, alugar casa com o primeiro andar, com escada para crianças do infantil. Eu nunca vi uma situação dessa, gente. Um período daquela reforma da creche, não sei se era a creche Mariana, alugaram uma casa na Lima Campos com escada para crianças. E o funcionamento dessas escolas passa pelo Conselho Municipal de Educação. Então o Conselho Municipal de Educação não pode estar aprovando um espaço de primeiro andar para crianças que estão realmente no infantil. Se sofrer uma queda ali, pode morrer. Mas aqui em Paz pode tudo, né? Porque não tem fiscalização. Esses conselhos, em sua maioria, né, tem maioria de quem está no poder. Às vezes tem representação lá dos trabalhadores, mas os trabalhadores fecham com o governo. Tem representante de pais, de alunos, muitas vezes é justamente até uma contratada da prefeitura. Ou às vezes até uma efetiva, colocam lá no conselho, certo? Para comungar com a gestão. Então a gente tem que abrir essa discussão aqui em Patos sobre essa questão do funcionamento das escolas, as condições adequadas, como é que você coloca uma escola para funcionar que tenha escada para crianças do infantil. Onde já se viu uma coisa dessa? Outras coisas gritantes. Nós temos aí escolas como é essa casa aqui do Belo Horizonte, a escola Vizinho Lions, prédio particular, certo? Funcionando escola, aí você vê o abandono daquela escola, a antiga escola especial Irmã Benigna, em frente ao Rio Branco. É uma tristeza uma situação dessa, gente. Um espaço daquele no centro, um grande número de alunos que existe realmente nessa área, porque o Rio Branco está cheio ali. O Rio Branco está cheio de alunos. Então ali deveria realmente funcionar uma escola, né, decente para os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas, no entanto, está lá fechado, abandonado, né? Roubaram lá a porta, né? Está lá, ao Deus dará. Inclusive, uma grande luta dos servidores, professores da Escola Especial Irmã Benigna para voltar para aquele local. Eu não sei o motivo de não ter voltado. Funciona lá no, na escola da maçonaria na Felizardo Leite, também sem condições, né? Então veja bem, são questões importantes, né, que nós precisamos discutir na educação aqui de Patos, as condições da média escolar, as condições de trabalho dos servidores e servidoras, né, que realmente é gritante, né, o assédio moral, né, não apenas por parte de alguns diretores junto aos servidores, especialmente aos auxiliares de serviço merendeiras, certo? Mas também professores que sofrem assédio moral, né, no dia a dia. Então a gente precisa realmente levantar essa discussão sobre a educação. As escolas da zona rural, como é que está realmente, né? Elas estão todas climatizadas? Tem professores suficientes? Porque até um dia desse, a escola do Campo Comprido não estava realmente atendendo a escola a tempo integral, com um único professor em sala de aula mais doente, com um grande número de alunos. Então nós precisamos realmente fazer essa discussão, não viver apenas de fotografias e de encontros. É encontros em Fortaleza, é encontro em Brasília, é encontro em São Paulo, é encontro em todo canto, mas nós queremos saber qual a situação real das condições de trabalho dos servidores e servidoras, dos professores e demais profissionais de magistério público aqui em Patos. Como é que está a creche? O número de alunos realmente, como é que está? É suportável uma creche funcionar com um grande número de alunos? É suportável os trabalhadores de creches terem que receber crianças doentes? Porque os pais estão compreendendo, muitos pais, que as creches servem de depósito. Então, deixa meu filho aí, tome de conta. As crianças doentes, né? E aí muitas vezes não volta esse aluno com medo de reclamação. Mas sobra para quem? Sobra para os servidores e sobra para os professores. Como é que está realmente o número de alunos por sala de aula? Gente, tem escola aí que está super lotada. Essa área mesmo do Salgadinho é um exemplo. É um exemplo, porque os alunos da escola Alírio e também os espaços que foram alugados, receberam todos aqueles alunos do São Judas Tadeu 1 e 2. Certo? E veio gente de todas as áreas, o conjunto habitacional aí que foi construído no governo, inaugurado agora no governo Lula, né? 856 apartamentos, veio gente de todo canto. Então, esses filhos estavam estando nessas escolas e agora vieram tudo para um local. Por isso que precisa agilizar a construção de uma creche, de uma escola, lá no São Judas Tadeu. Essa aqui é a questão central, agilizar. Mas aí vem aquela velha questão das obras inacabadas, né, que existe aqui no município, né? Aquela Vila Olímpica, pelo amor de Deus, não conclui mais. Creche que não se conclui, né? O teatro ainda continua trabalhando, né? Essa semana passou, semana todinha a rua interditada. É assim que funciona, infelizmente, né? Os espaços públicos aqui no nosso município, muitas construções que não foram concluídas. E aí é esse inchaço, né, que acontece em muitos locais. Então precisamos, na verdade, dar essa sacudida na educação aqui de Patos, mas acima de tudo com condições dignas de trabalho para os servidores e servidoras, né? Por isso que a gente vem defendendo aí a convocação dos aprovados no último concurso público. Temos 150 professores do Fundamental 1 e 2 que precisam serem convocados, chamados para trabalhar, porque tem mais de 600 contratados na prefeitura, certo? Então é preciso chamar esse pessoal. Tem 342 efetivos, tem 640 e poucos aí contratados só na educação. Então tem que chamar todo esse pessoal. Agora eu oriento aqui e sugiro a todos os aprovados no concurso, veja realmente a demanda jurídica. Vocês não vão resolver essa questão que a prefeitura chame vocês do concurso público fazendo só caminhada na rua, não, né? Fazendo essas atividades, vocês vão ter que constituir imediatamente advogados, entrar com as ações e assegurar o direito de vocês. Não brinquem, porque senão vai prescrever e vocês vão serem prejudicados, certo? Não fica acreditando aí em muitos que, não, eu vou falar com o prefeito, ah, não, eu vou falar com o vereador, eu vou falar com a vereadora, né? Na verdade, nós já tivemos aqui em Patos, na Câmara Municipal, quando eu estava lá, o projeto que foi para a Câmara, tirando R$ 1.925 da enfermagem, e foi aprovado pela Câmara de Patos, viu? E na época tinha ainda 4 vereadores da oposição, agora não tem mais nenhum. Então vocês têm que realmente acionar a justiça para garantir esse direito de vocês serem chamados para trabalhar. Além disso, a gente defende a realização de concurso público. Depois de chamar esse pessoal, tem que fazer concurso para auxiliar de serviço, para merendeira, para vigilante, para motorista, certo? Para os demais companheiros técnicos administrativos de apoio na educação. Então tem que fazer concurso público para todo esse pessoal, porque hoje realmente eles fazem o seguinte: contrata esse pessoal, não tem direito à insalubridade, não tem direito à periculosidade, não tem direito adicional noturno. Quando chega no meio de novembro, esse pessoal é demitido, só volta no meio de fevereiro, eles pedem dezembro, janeiro, fevereiro, muitas vezes, não recebe 13º, não recebe férias, e tem direito a isso tudo. Mas, infelizmente, é aquela velha questão, se reclamar no próximo ano, não são contratados. É essa a situação. Então, por isso que nós precisamos, acima de tudo, fazer essa defesa da chamada imediata dos aprovados no concurso público de Patos, e, em seguida, que seja realizado um novo concurso público. São mais de 3 mil servidores contratados aqui em Patos. Cadê o Tribunal de Contas? Tem que agir e exigir que a Prefeitura realmente faça o concurso público o mais rápido possível. Isso se repete também em outras prefeituras que estão agora usando o quê? Estão usando cooperativas para burlar a lei do concurso público, para burlar a Constituição. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Este Luiz, vamos pular comigo.
Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
Já sossega coração, esse amor renascerá. Vai se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar.
Quebre o pote, a patinha, bote fogo na marinha, que ele vai se declarar.
Quebre o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar.
Ei, seu Lula, parece que tem um som. Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
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 Nem se despediu.
Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
Já sossega com oração, esse amor nascerá. Vai-se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar.
Quebra o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Quebra o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, pra ele se declarar. Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Mas nem se despediu. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. nem se despediu de mim. Já chegou contando essa hora, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
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 Nem se despediu. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Então, o jornal, ele está cheio de maravilhosas notícias, né? Nós trouxemos aqui ainda a participação da caminhada das mulheres, a mobilização dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, pela aprovação do PLP 185, que trata da aposentadoria especial. Trouxemos aqui as reuniões realizadas com a direção, com a enfermagem, com os agentes de combate às endemias, com o Instituto da Saúde, com os músicos, com os servidores da infraestrutura, serviço público e administração, com recepcionistas, as visitas que foram feitas, a Assembleia Geral com os aposentados e pensionistas, né, o passeio das carroças. Trouxemos aqui o encontro regional dos garis, o encontro regional da enfermagem, e trouxemos aqui também no jornal a relação de todas as prefeituras, né, de Areia de Baraúnas, de Assunção, de Cacima de Areia, de Catingueira, Condado, Ema, Junco do Seridó, Mãe d'Água, Malta, Olho d'Água, Passagem, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinhara, São José do Bonfim, São José do Sabugi, Samamede, Tenório, Várzea e Vista Serrana, né? Com as demandas dos servidores, colocamos aqui, cada município desse tem duas fotos da nossa atividade. Colocamos aqui a reunião da direção da executiva em Patos. Colocamos também aqui o segundo encontro regional da mulher servidora pública. Colocamos essa luta da Câmara Municipal. Colocamos também no jornal aqui o encontro regional das auxiliares de serviço e merendeiras realizado aqui em Patos. Tratamos dessa questão da aposentadoria especial. Agora, de acordo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que precisa as prefeituras fazer o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário de todos os servidores. Falamos aqui da audiência com o prefeito de Paz, professor Jacob Souto, inclusive. Agora, dia 13, estaremos aguardando o retorno, né, do prefeito Jacob Souto para as nossas reivindicações. E ontem nós reunimos a direção do Sinfemp, a executiva, definimos uma série de atividades, né, que serão feitas nos meses de agosto, setembro e outubro, né? Mas especialmente agora no mês de agosto, né? Nós temos segunda, amanhã dia 3, dia 4, aí tem o dia 5, né, que é feriado estadual, e aí dia 6, a partir do dia 6, né, vamos começar as visitas nos locais de trabalho, vamos começar aqui por Patos. No mês de setembro, nós definimos aqui a nossa segunda paralisação para o dia 2 de setembro, que é uma quarta-feira. Nós vamos paralisar as atividades em Patos e região, certo? Vamos intensificar o trabalho de visitas nos municípios. Inclusive, vamos fazer a visita, distribuir o jornal e já convocar as reuniões com o nosso jurídico. Então, nós vamos fazer a reunião com os advogados que estão com essas ações, não só em Patos, mas nos demais municípios da nossa base territorial. Então, dia 6 a gente começa as atividades aqui, toda a direção do sindicato, nós vamos para a base. No mês de setembro, dia 2, essa paralisação, certo? Também vamos realizar no dia 26 de setembro um encontro regional da nossa entidade. No mês de outubro, já está definida aí a festa dos professores, no dia 16 de outubro, dia 15 é dia do professor, a gente vai fazer a festa dia 16, e aí o dia 28 de outubro é dia do servidor público, mas nós vamos fazer a festa do servidor no dia 30 de outubro, né? Discutimos sobre essa questão do jurídico, estamos recebendo aí todas as ações atualizadas para repassar as informações para os servidores e servidoras. Discutimos também essa questão das aulas aos sábados, o Sinfemp não concorda com aulas aos sábados, né? Vamos bater de frente com isso aí. Sobre a questão do ponto facultativo e horas a serem pagas, o Sinfemp também é contra isso aí. Essa questão do Conselho Municipal de Educação de deixar que escola de educação infantil funcione em prédio que tenha primeiro andar com crianças, a gente também vai fazer um ofício solicitando esclarecimentos, né? E uma outra questão central é justamente intensificar a mobilização para essa nossa paralisação no dia 2 de setembro e ver todas as demandas jurídicas. Então nós vamos definir um calendário de atividades, estaremos divulgando já no próximo programa do sindicato, inclusive vamos divulgar no próximo programa os valores recebidos pelas prefeituras agora neste mês de julho, né? Tá certo? Não foi possível divulgar hoje, mas nós vamos divulgar no próximo domingo e já definir esse calendário de reuniões com o nosso jurídico em todos os municípios, né? Incluindo aqui em Patos, no tocante aos precatórios de 1996, em relação aos precatórios de 1999, em relação às outras ações que tramitam na justiça, de progressões, de um texto de férias, de periculosidade dos vigias, certo? Todas essas demandas realmente nós vamos colocar na ordem do dia para todos os servidores e servidoras. Por hoje é só. E domingo, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa Sinfemp para todos.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar pé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.